tem milhares de fórmulas e receitas para que cada um de nós possa saboreá-lo de uma forma refrescante, boa, é um bom companheiro para todos os momentos da nossa vida. Também dizer que a M-Coutinho hoje, este fim de semana, aliás, está na Figueira da Foz, onde vai ter lugar o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, e ali tem as suas marcas premium, Jaguar, Land Rover, Fiat e Jeep, tudo veículos elétricos que vale a pena nós passarmos por lá, conhecermos, tirar todas as dúvidas, porque ainda há muita dúvida acerca dos veículos elétricos e, por que não, experimentar também. Figueira da Foz tem outro motivo acrescido, que são os festivais da Caldeirada. Já que falamos de festivais da Caldeirada, também um saltinho à terra do licor beirão, que é a Lausanne, onde temos também o seu fim de semana gastronómico dedicado ao cabrito, este fim de semana e no próximo fim de semana. Motivos mais do que suficientes para estar na região centro, mas motivos também de alguma satisfação seguramente terá Pedro Machado, com estas novas medidas do desconfinamento anunciado pelo nosso primeiro-ministro, que ao mesmo tempo levamos aqui, digamos que, uma rasteira criada ou passada pelo Reino Unido. Pedro, bom dia.
Olá Carlos, bom dia. É verdade, o Reino Unido ontem acaba, provavelmente apenas por excesso de zelo, de tirar Portugal daquilo que nós chamamos o Corredor Verde, e colocar-nos numa situação paralela com outros países, no chamada linha amarela. Significa isto que os cidadãos britânicos que agora cheguem a Portugal vão ter que cumprir um tempo de quarentena e, associado ainda, a terem que suportar dois PCRs para poderem regressar ao seu país. Não deixa de ser uma medida provavelmente excessiva, atendendo a que Portugal, de facto, e as notícias do Conselho de Ministros do passado dia 2, há dois dias, por isso, têm vindo de alguma forma a registar um comportamento de Portugal particularmente controlado no que diz respeito à disseminação da pandemia. O caso do Algarve em particular não apresenta sinais, ao contrário de outras sub-regiões do país, de alguma preocupação, como vimos, nem sequer é o Algarve. O que é que tem como consequência? Tem como consequência, naturalmente, já quebras significativas naquilo que poderiam ser os processos normais de reservas dos turistas britânicos que vinham para Portugal, nesta altura do ano, muito em particular para o Algarve e para a Madeira. Segundo, colocam Portugal nesse corredor amarelo, e aí é que o impacto é maior, porque passa a ser Portugal que faz parte de um leque de países que têm essas limitações, e do ponto de vista dos operadores internacionais, Portugal, à semelhança de tantos outros países, passa a estar nessa chamada lista amarela. Portanto, o que significa que o impacto do ponto de vista internacional sobre aquilo que representa esta saída dos britânicos do Corredor Verde é muito maior do que propriamente dito aquilo que são os efeitos imediatos no que diz respeito ao número de reservas que eventualmente os britânicos podiam fazer ou deixar de fazer em função desta alteração. Mas não deixa de ser, de facto, essa, como tu dizes bem, essa pequena canelada, digamos assim, na parte sul de Portugal, que acaba por de alguma forma afetar aquilo que eram para já as boas notícias que tinham sido lançadas no Conselho de Ministros do dia 2 de junho. A partir de 14 de junho, soubemos nós, o teletrabalho passa a ser recomendado nas atividades que o permitam. Restaurantes, cafés e pastelarias, com as regras das lotações atuais, até à meia-noite para admissão e uma hora para encerramento. É particularmente relevante, eu vi alguns testemunhos de alguns empresários cujos clientes não entendiam porque é que às 10h30 tinham que abandonar os restaurantes, uma vez que já estavam lá dentro. Aliás, lembro-me até de alguns relatos com algum humor de que se o vírus só entrava a partir das 10h30 e se até às 10h30 não havia pandemia e a partir das 10h30. Portanto, havia aqui alguma incompreensão, alguma saturação também das próprias empresas. E isto trazia transtornos enormes naquilo que diz respeito ao modo de funcionamento dos nossos restaurantes. O que significa que agora passamos para um horário já de quase normal para permitir, de facto, que até à 1 da manhã se possa fazer o encerramento. O comércio com horário do respectivo licenciamento, e portanto normal, transportes públicos em que só existem lugares sentados com a lotação completa, transportes públicos em que há lugares sentados e de pé, lotação de 2/3. A partir de 14 de junho também, os espetáculos culturais até à meia-noite, salas de espetáculos com lotação a 50%, fora das salas de espetáculos, lugares marcados, regras de distanciamento definidas pela Direção-Geral de Saúde. Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS, recintos desportivos com 33% da lotação, fora dos recintos, aplicam-se as regras a definir pela DGS. Ainda de registar que a partir de 28 de junho, os escalões profissionais ou equiparados com outras regras a definir pela DGS podem começar, de facto, a trabalhar, as lojas de cidadão sem marcação prévia e os transportes públicos sem restrições de lotação. Continuam encerrados, Carlos, os bares e as discotecas, e aqui, de facto, há uma parte substantiva da nossa economia que continua em situação de sufoco, festas e romarias populares, casamentos com lotação superior a 50%. Portanto, o que significa, viu-se agora esta semana, até por força da polémica com Lisboa sobre os arraiais de Santo António, ao contrário do que está a ser anunciado pela Câmara do Porto da possibilidade de se virem realizar alguns festejos de São João, essas continuam a ser, de facto, matéria que está em cima da mesa e matéria essa que acaba por estar a influenciar também aquilo que é a linha de pensamento da opinião pública, que está aqui um bocadinho dividida entre aqueles que defendem a sua normalização, ou pelo menos espaço para que se possam realizar, e aqueles que, apesar de tudo, não estão, nem vão autorizar que isso aconteça, o que também traz alguma incompreensão por parte das entidades públicas, sobretudo no caso da opinião pública, no caso de Lisboa, como já vimos, aqueles exemplos são inevitáveis, os exemplos com a Champions, os exemplos com os festejos do Sporting e depois aquilo que é tão tradição dos nossos bares populares. Sendo certo que também compreendo as preocupações, nomeadamente dos autarcas de Lisboa e do Porto, sobre o controlo, quem é que depois exerce algum controlo sobre aquilo que possam vir a ser manifestações de caráter de arraial popular.
E a questão da lógica também, muitas vezes nós não entendemos os motivos de podermos fazer umas coisas, podermos não fazer outras, e já estou a entrar aquela na situação de irmos para a praia de máscara e só podemos tirar quando estivermos sentados na nossa toalha. Eu acho que vai ser muito complicado as pessoas entenderem basicamente isso. Vou fazer só aqui um breve intervalo para recordar que a M Coutinho vai estar na Figueira da Foz este fim de semana para este grande encontro nacional de veículos elétricos. Ali vamos poder ver, eventualmente experimentar as marcas Jaguar, Land Rover, Fiat ou Jeep, se calhar uma das poucas oportunidades que cada um de nós pode ter, ou pelo menos a maior parte de nós pode ter, para se sentar numa destas marcas premium da M Coutinho, o Jaguar e o Land Rover, ou mesmo a Jeep, e também convidar a ir até a Lausanne, saborear um delicioso cabrito nos restaurantes aderentes e também o licor Beirão. Estas são os nossos patrocinadores que permitem termos estas sextas-feiras com Pedro Machado. Pedro, vamos agora à outra questão que tem a ver com uma dúvida que ainda existe nesta mais-valia que o Governo nos está a oferecer, que é podermos reaver ou reaproveitar o IVA que nós pagamos nas refeições que formos tomando a partir de agora, o chamado e-voucher. O que é no fundo isto?
Carlos, é bom esclarecermos. O e-voucher é, de facto, um mecanismo que permite aos consumidores finais acumular o valor correspondente à totalidade do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, suportado em consumos nos setores do alojamento, da cultura e da restauração durante um trimestre e utilizar esse valor durante um outro trimestre, isto é, em consumos nos mesmos setores, respectivamente, alojamento, cultura e restauração. Lembrar apenas que os valores do IVA, da cultura, da restauração e do alojamento são valores diferentes. Nós temos em Portugal taxas de 23%, taxas de 13% e taxas de 6%, como é o caso da cultura. O apuramento do valor corresponde ao IVA suportado pelos consumidores finais e é efetuado a partir dos montantes constantes das faturas comunicadas à autoridade tributária e aduaneira com o número de identificação fiscal. Portanto, o que significa que só é possível recuperar este IVA nestes consumos desde que tenha fatura com o respectivo número de fiscal de contribuinte. A adesão dos consumidores ao programa é livre e é independente da regularidade da sua situação tributária, sendo todos os comerciantes sujeitos passivos de IVA com uma das classificações portuguesas da atividade principal, aquilo que nós chamamos normalmente o CAI, que determina. O que é, digamos, em termos mais práticos, Carlos, características deste e-voucher? Tem caráter temporário e por isso ele é definido por uma portaria do Governo e pela área das finanças, e portanto dura durante o tempo que for determinado, neste caso já percebemos que são 3 meses. Quem é que pode participar no e-voucher? Podem participar naturalmente as entidades tributárias, a Direção-Geral do Tesouro, a Agência de Gestão, e no programa do e-voucher participam ainda aquelas entidades que depois são as chamadas entidades aderentes. Para quem são os beneficiários do e-voucher? São elegíveis para beneficiar do programa todos os consumidores, pessoas singulares que adiram ao programa, mediante a aceitação do respectivo termo de adesão, junto da entidade operadora do sistema. Isto é, tem que haver, para ser validado esta despesa, a adesão das entidades que prestam estes serviços e, naturalmente, têm que estar sempre associadas ao seu número de fiscal de identificação, e tem que estar associado também a um cartão de pagamento aceito pela entidade. Em relação aos consumidores que sejam sujeitos passivos de IVA ou sujeitos passivos da categoria B, de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, a acumulação do benefício depende da classificação pelo consumidor das faturas e outros documentos. O que é mais interessante ainda? No caso dos comerciantes, participam no programa os comerciantes sujeitos passivos de IVA com uma das classificações das CAI portuguesa e, portanto, têm que estar inscritos com, naturalmente, uma classificação de atividade económica. A participação do programa e-voucher pelos sujeitos ainda tem um outro conjunto de situações. De forma automática, sem necessidade de adesão através da utilização dos terminais de pagamento automático, mediante aceitação dos respectivos termos de adesão por via eletrónica e, para este efeito, os comerciantes podem autorizar, mediante consentimento expresso, a entidade operadora do sistema a validar a sua designação, o número de identificação fiscal, etc. Em relação a estes apuramentos, Carlos, o que é interessante participar aqui aos nossos... Quem são os utilizadores deste benefício? Quando o consumidor procede ao pagamento através de um meio de pagamento elegível pela entidade operadora do sistema, isto é, através de um qualquer cartão de crédito, de débito, etc., em aquisição de bens e serviços realizada nesses estabelecimentos comerciais, parte do montante do pagamento é suportado, nos termos do número seguinte deste regulamento, através da utilização do tal benefício, sendo o remanescente suportado pelo pagamento do consumidor. Isto é, o IVA que vamos acumular nestes 3 meses e que vai estar depois, através da descarga de uma aplicação para o respectivo telemóvel, para o seu sistema, permite depois usar este IVA em pagamentos em posteriores serviços, mas até 50% do valor da fatura, isto é, acumulamos este valor durante 3 meses, este valor é-nos creditado através da nossa aplicação, nós sabemos exatamente qual é o valor que está acumulado na nossa fatura e no nosso montante global, deslocamos-nos nos 3 meses seguintes a um estabelecimento de alojamento, restauração ou de cultura e podemos pagar naquele dia, naquela conta, com 50% do valor que temos acumulado. Portanto, o que significa que esse valor implica sempre que quem tem os valores acumulados é, obviamente, tem a possibilidade de descontar sempre até 50%. E, portanto, quanto mais na nossa vida normal, quanto mais utilizarmos este e-voucher, quanto mais aderentes tivermos estabelecimentos e mais acumulados, naturalmente, depois, nos 3 meses subsequentes. Isto é, no fundo, Carlos, um desafio à injeção da tesouraria para que os consumidores possam naturalmente beneficiar de um acumular de descontos que não estão imediatamente a poderem ser utilizados, mas que podem ser depois utilizados mais tarde, desde que continuem a consumir estes tipos de bens. Alojamento, cultura, restauração, que é no fundo uma medida para incentivar os portugueses ao consumo.
Que no fundo vem complementar o trabalho que a ACIM, a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, também criou para procurar ajudar, fazendo aqui, digamos, também uma retribuição ou uma devolução das verbas que nós gastamos. No fundo acaba por ser este apelo a que voltemos a ter uma vida mais ou menos normal junto dos nossos restaurantes e também das unidades hoteleiras. Sugestões para este fim de semana?
Carlos, temos muitas sugestões, mas disseste-te bem, há vários municípios, há muitas comunidades que e bem introduziram medidas desta natureza. há quem tenha feito voucher direto, há quem pague até 50% em restaurantes, há quem tenha pago noites de alojamento, estou-me a lembrar do caso do Orange, que criou o programa das 10 mil e uma noites, que oferecem a segunda noite ao cliente que esteja, que por noite duas noites, portanto, há vários sistemas, todos eles bem-vindos no sentido de poderem injetar tesouraria nas nossas empresas, muito em particular naquelas que foram obrigadas a fechar, como é o caso dos restaurantes, que foram os mais sacrificados, o alojamento também não foi obrigado a fechar, mas tinha limitações naturalmente pela perda de fluxos, e isto vem ajudar. Carlos, sugestões, temos muitas sugestões para este fim de semana. Já disseste algumas há bocadinho na nossa introdução, falámos dos festivais da Caldeirada, da Figueira da Foz, falámos do fim de semana do Cabrito da Lausanne, e vou juntar mais duas. Para os amantes do surf, também na passada terça-feira de manhã lançámos com a Turismo do Centro, a CIM de Coimbra, um projeto interpares, o Surf No Crowd. No fundo trata-se de uma modalidade de surf mais na óptica do lazer e menos da competição. É, no fundo, um surf para espaços sem multidões, são espaços em que nós podemos fruir das nossas ondas, e esse está a decorrer. E também dar aqui um exemplo de que eu estive na quinta-feira no lançamento de 8 programas de turismo da Câmara de Castro Daire, ali na nossa região de Viseu de Almafões, o que significa que temos muitas sugestões este fim de semana. Natureza, gastronomia, obviamente lazer, desportos de deslize. Por falta de sugestão, estimado Carlos, nem os portugueses, nem os estrangeiros que nos visitem ficam sem opção.
Até o sol está a ser solidário.
Até o São Pedro está a ser amigo. O que também, Carlos, diga-se a bom da verdade, também é justo que ele de vez em quando queira dar aqui uma mãozinha.
Um abraço grande, até à próxima semana, Pedro Machado. Meus amigos, às sextas-feiras com Pedro Machado, esta análise que fazemos ao setor extremamente importante para a nossa economia, que é o setor do turismo, tudo isto com o apoio do nosso amigo Beirão. E já que falamos de Beirão, falamos de Lausanne, já que falamos de Lausanne, falamos deste fim de semana gastronómico dedicado ao Cabrito, no restaurante Aderentes, e também a M Coutinho, que vai estar este fim de semana na Figueira da Foz, no Encontro Nacional dos Veículos Elétricos, com a presença das suas marcas Jaguar, Land Rover e Fiat e Jeep. E já que estamos na Figueira para ver estes magníficos modelos elétricos neste Encontro Nacional de Veículos Elétricos, por que não aproveitar e também ir aos um dos 12 restaurantes aderentes a este Festival das Caldeiradas, que começou ontem, dia 3, e se prolonga até ao próximo domingo, dia 13. Despeço-me todos vós, também ao Distrito de Aveiro, aos ouvintes da Rádio Soberania, obrigado por este bocadinho de ter partilhado connosco aqui na Rádio Jornal do Centro. Um abraço grande ao nosso querido amigo Ricardo. Despeço-me até à próxima sexta-feira para mais um Às Sextas com Pedro Machado, M. Coutinho e Licor Beirão. Bom dia.